Processo é o item 76 da pauta, de relatoria da conselheira Maria Esther, processo 1439-2012. Conselheira Esther, com a palavra.
Trata-se de pedido de revocação de inquérito administrativo disciplinar número 8.130.00.15.13 de 2009, face do Procurador do Trabalho, Cristiano Bocorni Correia. Segundo o Procurador-Geral do Trabalho, quórum para deliberar acerca da instauração do procedimento administrativo registrou prejudicado ante o fato de alguns membros do Conselho Superior encontrarem-se impossibilitados de participar do julgamento do feito. Instado a manifestar-se, o requerido suscitou impedimento do Corregedor Nacional e alegou que existem irregularidades a serem sanadas no inquérito que impediria a sua vocação. Argumentou ainda que alguns membros do Conselho Superior terão seus mandatos encerrados no fim do mês de setembro, possibilitando o julgamento do feito. Nos termos do que previa o regimento interno do CNMP, à época foi instaurado o incidente de suspeição e impedimento número 101/2013-11, cujo arquivamento foi determinado pela relatora, eminente conselheira Cláudia Chagas, cuja cópia da decisão consta as folhas 68/70 destes autos. É o relatório, senhor presidente.
Voto.
A competência disciplinar do CNMP é de natureza subsidiária e complementar. Sim, a vocação por implicar drástica mitigação do poder disciplinar dos Ministérios Públicos inclui medida de índole excepcional, só sendo admissível nos casos de recuso ou demora justificada no exercício da competência disciplinar da instância de origem, possibilidade material ou diante de elementos evidenciadores de comprometimento da imparcialidade do órgão julgador. Neste sentido, nesta oportunidade, não serão examinadas as alegações do requerido de irregularidades existentes no inquérito administrativo. Ademais, a meu ver, eventuais irregularidades não impedem a vocação do feito, porquanto a matéria será examinada por ocasião do seu julgamento. Destaque serão apenas examinadas alegações de impossibilidade material de julgamento, falta da ausência de quórum mínimo para deliberação, disposto no parágrafo 2º do artigo 98 da Lei Complementar 7593. Com efeito, restou comprovada a impossibilidade de se realizar o julgamento do feito na origem, considerando que dos 10 membros de hoje na composição, 4 declararam suspeitos e 1 impedido. Considerando-se ainda que apenas 2 conselheiros possuem suplentes e que destes 1 também se declarou suspeito para julgar o feito, remanesceram apenas 6 conselheiros, impossibilitando que se atinja o quórum mínimo previsto no artigo 98, parágrafo 2º da Lei número 75/93. A esse respeito, alego requerente que alguns conselheiros terão seus mandatos encerrados ao final do mês de setembro. Todavia, não há como aguardar suas substituições, até mesmo porque existe ainda a possibilidade de novas suspeições e impedimentos. Nestes termos, considero que existem motivos para a vocação do inquérito administrativo disciplinar em face do Procurador do Trabalho, Cristiano Bocorni Correia. Destaco, contudo, nos termos do que já restou decidido neste Conselho Nacional, no procedimento 260/2009-21, que, em caso de eventual instauração de procedimento administrativo disciplinar, a instrução do feito deverá ser realizada na origem, porquanto inexiste, em princípio, impedimento para a realização de atos instrutórios. Assim, julgo procedente feito para avocar o julgamento do inquérito administrativo 08130-00-1513 de 2009, em face do Procurador do Trabalho, Cristiano Bocorni Correia. É o voto, senhor presidente.
Doutor Sérgio, com a palavra pelo tempo regimental.
Conselheiros, minha saudação a todos, em especial à excelentíssima relatora, doutora Maria Esther. Falo em nome de Correia, membro do Ministério do Trabalho do Estado do Rio Grande do Sul. Sendo esta a primeira oportunidade que tenho para manifestar-me após a entrada em vigor do novo regimento interno deste Conselho, cabe-me, preliminarmente, suscitar uma questão, com todo respeito. Tal questão diz com o impedimento do excelentíssimo senhor Corregedor Nacional, Dr. Jefferson Coelho. Explico. Sob a vigência do antigo regimento, foi arguído o impedimento do senhor Corregedor. A arguição foi distribuída à conselheira Cláudia Chagas e extinguiu por decisão monocrática em 8 de fevereiro de 2013, sob o seguinte fundamento, entre aspas, o O artigo 60, parágrafo 4º do Regimento, dispõe que o Corregedor Nacional não votará nos processos disciplinares. Esse dispositivo alcança todos os processos disciplinares. Desta forma, o Corregedor não participa da distribuição do pedido de avocação, bem como também não participa de sua votação. A arguição está prejudicada. O impedimento do Corregedor, no caso dos autos, já é declarado pelo próprio Regimento, não restando outra opção que não seja sua abstenção do julgamento. Trata-se da arguição referida pela eminente relatora. Ocorre que agora, conforme o novo regimento, salvo melhor juízo, o corregedor votará em todos os feitos, inclusive os disciplinares, artigo 60, parágrafo 5º. Assim, o motivo de impedimento do senhor corregedor deve ser apreciado por este plenário. Seu exame deixou de estar prejudicado. E o motivo, excelências, é o do artigo 134, inciso 3º do Código de Processo, segundo o qual, mutandis, é defesa ao juiz exercer suas funções no processo que conheceu em primeiro grau, tendo-lhe proferido decisão. E essa decisão, conforme jurisprudência do STJ, é aquela com potencial para, de algum modo, influenciar o juiz do julgador, vinculando-o, em maior ou menor grau, à tese submetida à sua apreciação. Pois o senhor corregedor, com todo respeito, já proferiu decisão dessa natureza. Quando atuava no Conselho Superior do Ministério Público do Trabalho, ele participou do julgamento do inquérito, objeto deste pedido de avocação, conforme certidão de folhas 379 dos autos. Daí, objetivamente, o impedimento do senhor corregedor, o que se diz com todo respeito. Superada essa questão preliminar, o pedido de avocação deve ser rejeitado por duas razões. Primeira, sob pena de afronta à garantia do juiz natural. A autoridade competente para deliberar sobre o inquérito instaurado em face do Dr. Cristiano é o CSMPT, a teor do artigo 251 da Lei Complementar 75. A falta de quórum, o alegado motivo para o pedido de avocação, é momentânea. Em breve, o quórum estará completo e estará completamente renovado. É fato notório que nos próximos dias 20 e 29 de agosto haverá eleições para 5 vagas do Conselho Superior do Ministério Público do Trabalho. Haverá renovação de 50% do Conselho, que assim estará completo. Esta é a primeira razão. Segunda razão. A rigor, a instrução do inquérito administrativo não foi concluída no âmbito do Conselho Superior. No ponto, peço a atenção dos eminentes conselheiros. O inquérito objeto do pedido de avocação é renovação de um inquérito anulado pela Justiça Federal da 4ª Região em 1º e 2º graus. No inquérito anulado, não é fácil dizer isto, não foram respeitados os direitos básicos do Dr. Cristiano, tampouco as prerrogativas de seus advogados, deste que aqui ocupa essa tribuna. Pois no novo inquérito, infelizmente, o fenômeno se repetiu em escala maior até, o que se diz com a devida vênia. O Dr. Cristiano não recebeu sequer notificação inicial. Depoimentos foram tomados sem que o Dr. Cristiano fosse notificado para acompanhá-los. Diversas testemunhas não foram ouvidas. Pessoas estranhas à comissão intervieram no inquérito, juntando documentos e peticionando nos autos. Documentos relevantes não foram juntados aos autos. Por exemplo, a comissão elaborou seu parecer com base em peças de uma ação anulatória que tramitava na Justiça Trabalhista da 4ª Região, e o TRT da 4ª Região fulminou essa ação anulatória, mas a comissão simplesmente não faz qualquer alusão a essa decisão do TRT, nem a junta aos autos, etc., etc. Em síntese, a instrução no âmbito do CSMPT ainda não foi concluída. Por essas razões, excelências, espera-se a improcedência do pedido de avocação, pois não estão presentes os motivos que justificariam esta excepcional medida. Por último, caso seja deferida a avocação, espera-se que no exercício da competência prevista no artigo 43 do regimento interno deste Conselho, que este plenário desde logo reconheça a ocorrência de prescrição na espécie. Com efeito, no inquérito, o último ato que se imputa ao Dr. Cristiano data de 4 de fevereiro de 2009. O prazo prescricional máximo da Lei Complementar 75 é de 4 anos. Artigo 244, inciso 3º. À luz da lei de improbidade administrativa. Assim, a pretensão punitiva está prescrita, prescreveu no começo de fevereiro de 2013. De rigor, assim, caso seja deferida a vocação, seja desde logo declarada a ocorrência de prescrição na espécie, determinando-se o arquivamento do inquérito instaurado em face do doutor Cristiano. É o que se pede. Muito obrigado.
Senhor presidente, aqui o pedido que eu trago para julgamento é só referente ao pedido de avocação. Não entre no mérito de todas essas questões, porque aqui o que está se discutindo nesse pedido é se cabe ou não a avocação por falta de quórum na origem. Inclusive, eu digo que a instrução poderá ser feita na origem. Então, todas essas questões de mérito que o advogado trouxe vão ser verificadas e discutidas num processo que foi eventualmente instaurado. Aqui não cabe essa discussão. A questão aqui é avocar ou não avocar. E o pedido de avocação é porque não tem quórum. Então, eu estou manifestando a avocação porque é uma questão objetiva, falta de quórum.
Existe uma questão preliminar que foi colocada da tribuna que eu aconselho a que deliberar. Também é com referência ao impedimento do Corregedor Nacional. Né? Eu acho que
esse impedimento já foi apreciado, discutido no processo próprio, na época, até a relatora, a conselheira Cláudia Chagas, e foi arquivado e decidido a não suspeição do Corregedor. Então, isso para mim é uma questão já preclusa, resolvida.
Alguma divergência quanto ao voto da conselheira Esther? Bom, o conselho, à unanimidade, decide nos termos do voto da conselheira Esther. Assim se decide.